Conexão Saúde.
Morada. E a gente vem, pessoal, a gente vem com uma pauta extremamente importante hoje. É informação útil de qualidade. A gente conecta profissionais da saúde a você, nosso ouvinte, com muita coisa boa. Olha, a gente entrevista hoje, a gente fala do dezembro vermelho. Dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial do Combate à AIDS. E hoje a gente vai falar dessa doença e também das questões das infecções sexualmente transmissíveis com a Saliane Ribeiro, enfermeira responsável pelo programa IST AIDS de Araraquara. Então a gente vai entender esse panorama, algumas perspectivas, a gente vai falar de tratamento, a gente vai falar de acolhimento, a gente vai falar de prevenção hoje relacionada às ISTs. Então é muita coisa boa pra gente hoje e a gente quer a sua participação. A gente tá no 3336-0098. Participou? Fez alguma pergunta aqui para Saliane, para qualquer um dos nossos profissionais, está automaticamente no nosso sorteio. É um kit por semana da Predilecta Alimentos aqui para você, ouvinte Conexão Saúde da Rádio Morada. E a gente vai dar as boas-vindas a ela, que ela chega com tudo. A gente quer falar sobre AIDS hoje. Saliane Ribeiro, seja muito bem-vinda à Conexão Saúde aqui na Morada.
Obrigada, boa noite.
Boa noite, Saliane. Hoje a gente fala de um tema extremamente importante, Saliane. A gente vai falar, né, especificamente hoje da AIDS, não que a gente não possa falar também das outras infecções sexualmente transmissíveis, mas como dia 1º, a gente está dezembro é vermelho, a gente tem que ter essa conscientização e a prevenção em relação à AIDS, que é a doença, o vírus é o HIV. Conta pra gente como que você enxerga, você que é coordenadora desse programa da cidade de Araraquara, qual que é o panorama hoje dessa doença aqui na nossa região? Eu não sei quais tipos de dados você tem hoje, Saliane, mas os dados que você tem, passa pra gente como que é.
Bom, o mais importante pra gente é a definição do caso, né? Esse caso, ele vai se definir de acordo com a rapidez aí do diagnóstico, né? Quanto precoce, quanto mais cedo fizermos aí o diagnóstico, mais cedo nós vamos tratar e vamos evitar que o indivíduo adoeça. Há uns anos atrás, essas pessoas chegavam pra gente enquanto portadoras. Hoje, talvez aí por conta da pandemia, a diminuição da procura, essas pessoas já têm chegado pra gente aí com alguma doença instalada, já com caso de AIDS.
Nossa, Saliane, como que é isso? A doença desenvolvida é a AIDS. Às vezes a pessoa não tem a doença desenvolvida, ela só tem o vírus HIV no corpo dela.
Isso, a pessoa ela pode conviver com o vírus sem ter nenhum problema, ter uma vida aparentemente normal, né? Uma vez que ela é acometida aí por alguma infecção oportunista, que ela desenvolve alguma doença, ela já pode estar com AIDS.
Olha lá, gente, é um assunto seríssimo e que é assunto para todo mundo. Saliane, eu queria saber o perfil da pessoa hoje que adquire o vírus HIV ou que desenvolve o AIDS aqui na cidade de Araraquara ou da nossa região, porque Araraquara, ela é da região, ela cuida da região, é isso? Saliane, isso. Conta pra gente a responsabilidade de Araraquara.
Isso, Araraquara, ela cuida de algumas cidades aqui da nossa regional, né? E as pessoas, nós temos hoje no programa pessoas inscritas, né, que fazem a retirada da medicação na nossa farmácia. Essas pessoas tanto são da rede privada como da rede municipal de saúde. Nós temos em torno de 900 mil pessoas inscritas no programa. E entre os novos inscritos, ou seja, os novos casos aí diagnosticados de HIV de 2019 até agora, né? A gente tem percebido assim que a idade abaixou um pouquinho. A gente tem jovens de entre 20 e 40 anos, de cor branca, na maioria homens, né? Menos, mais homens que mulheres. E de acordo com a orientação sexual, antigamente a gente tinha mais pessoas HSH, né? Que é o homem que faz sexo com homem, liderando aí o ranking, né? Agora não, essa situação está se invertendo. O heterossexual, ele está ali páreo a páreo com o homossexual. Então, está invertendo aí o perfil. E o nível de escolaridade também desses novos infectados ou inscritos no programa também é nível médio, né, de ensino a superior.
Olha lá, gente, o perfil hoje, de 2019 para cá, os novos, né, as novas pessoas que contraíram o vírus HIV são pessoas de 20 a 40 anos, na maioria homens. E olha, com nível superior, é isso, Saliane?
Isso, ensino médio superior.
Ensino médio superior. Então, quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que não é falta de informação, Saliane?
É, hoje nós temos no município 35 postos de saúde, todos eles disponibilizando os testes rápidos, né, em livre demanda. Nós temos também o serviço do CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que também disponibiliza os testes. Nós fazemos aí algumas ações no nosso município, né, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, de distribuição de preservativos masculinos, gel lubrificante, preservativo feminino para aqueles casos, né, onde o homem que tem aí, geralmente o homem tem uma resistência maior em usar o preservativo. Então a gente também disponibiliza aí o preservativo feminino. A gente trabalha com palestras, empresas, algumas indústrias, a gente faz testagem em indústrias também, a gente faz distribuição desses insumos nas regiões de maior vulnerabilidade no município, né? Tanto nas regiões das boates, em bares, lanchonetes. Então a gente tem aí uma rotina de distribuição desses insumos. E nós também estamos abertos para qualquer pessoa que queira procurar o serviço, para receber orientação, até de como usar o preservativo mesmo, né? A gente tem muita aí dificuldade com as mulheres que não conhecem ainda o preservativo feminino, que seria uma opção também aí, né, na prevenção. Então, elas podem contar com esse serviço, pode estar procurando a gente. Então, nós fazemos essas ações aí no intuito de pegar essa pessoa mais, quanto antes, né, de fazer esse diagnóstico precoce, de encaminhar para tratamento em tempo hábil, para evitar que essa pessoa adoeça.
Saliane, quando você fala tratamento hábil, então vamos pensar na pessoa que teve, infelizmente, né, teve uma relação sexual sem preservativo. O que que ela deve fazer no dia seguinte, Saliane?
Bom, uma vez
ela acha que seja arriscado, não conhece o parceiro, não sei como é que pergunta dessa
teve
forma.
Teve uma exposição,
assim,
né, eventual, camisinha rompeu, ou esqueci de colocar a camisinha, bebi, não lembro com quem eu tava. Você tem até 72 horas para fazer uso da profilaxia pós-exposição, que é a PEP, né? Essa PEP, o que que é a PEP? A PEP é tomar o antirretroviral, né, após a exposição. Então você tem um prazo de até 72 horas para fazer uso dessa medicação para evitar aí a infecção pelo vírus HIV. É lógico, a PEP ela não vai proteger você de outras doenças, mas pelo menos do vírus. Então você tem um prazo de 72 horas para procurar o serviço de saúde para estar fazendo uso da medicação.
Olha lá, então tem uma medicação que a gente toma quando a gente se expõe sem nenhum tipo de preservação.
Isso.
E qual que é o percentual dessa PEP? É PEP, né?
PEP.
Qual que é o percentual? É 100% garantido que não vá se infectar pelo vírus, Saliane?
Os estudos apontam que as primeiras 2 horas, né, seriam primordiais, né, aí após a exposição. Mas, geralmente, essas pessoas não procuram serviço nesse período. A gente fala até em 72 horas, né?
Que, perfeito.
É claro que quanto mais próximos das 72 horas, maior o risco da pessoa se infectar. Mas aí os estudos apontam aí esse prazo de 72 horas para a pessoa estar fazendo uso do antirretroviral.
Ótimo. Saliane Ribeiro aqui no Conexão Saúde pra gente. A gente fala sobre a prevenção contra a AIDS. Mês de dezembro, dezembro é vermelho aqui no Conexão Saúde.
Boa noite, Priscila. Me chamo Jacimar. Eu moro no Parque do Renato. Eu queria perguntar pra doutora em relação à carne crescida no nariz. O único tratamento dela é cirurgia ou tem outro tipo de tratamento?
Olha lá, a gente tem uma pergunta aqui que não está relacionada à nossa entrevistada, mas talvez a gente possa perguntar para a doutora Ticiane Ribas. Então a gente aguarda a gente falar com a doutora Ticiane para a gente voltar a conversar sobre esse assunto. Como que ela chama, Miguel? Eu não vi o comecinho. Vamos falar aqui com ela?
Boa noite, Priscila. Eu me chamo Jacimar.
Jacimar, a gente já volta a falar com você. A gente vê aqui com um dos nossos especialistas de plantão e a gente já conversa com você sobre isso. Saliane, a partir de qual a gente já falou do PEP, eu queria falar da transmissibilidade. Como que a gente pode adquirir a doença, a AIDS ou o vírus HIV, Saliane? A gente falou das relações, mas tem outros caminhos?
Existe, né? A relação sexual desprotegida, né, com pessoa infectada, acidente com material pérfuro cortante, isso aí está mais relacionado ao pessoal que trabalha na saúde, né? E também transmissão vertical, que seria a mãe infectada que passa para o bebê. Lembrando, Priscila, que aqui no nosso município, de 2011 até agora, nós não tivemos nenhum caso de transmissão vertical, né? Nós tivemos aí, nesse período, dois casos que vieram de fora, né? Mas não aqui no nosso município. E isso se deve ao que? Ao trabalho da atenção básica, ao pré-natal feito aí desde o início, né? O acompanhamento desse período de pré-natal e também o trabalho da maternidade.
Olha, então a mãe que tem o vírus HIV, ela pode não passar para o seu filho, mas ela precisa procurar ajuda.
Isso, ela precisa procurar ajuda, né? Muitas vezes essas mães, elas descobrem que são portadoras do vírus durante o pré-natal.
Durante o pré-natal. E aí já começa todo o trabalho para que a criança não receba.
Isso, essa mãe
existe
já.
Existe um tratamento para isso.
Essa mãe, ela já começa a fazer uso do antirretroviral, né? Até na maternidade. Quando chega quando ela dá entrada na maternidade para ter o bebê dela, é feita novamente uma dose de antirretroviral antes do parto. Esse bebê, quando nasce, nas primeiras 4 horas de vida, também já se inicia o antirretroviral via oral. E essa mãe, ela não vai amamentar, né? E o município, o programa IST AIDS, ele fornece a fórmula láctea para essa criança durante todo o período aí que ela não vai poder amamentar, no período de aleitamento, né? Que no caso ela vai ficar com aleitamento artificial. E essa criança, ela vai ser acompanhada, né, com consultas agendadas, né, com coleta de exames, até aí ver se essa criança vai ficar definitivamente com o vírus ou não. Mas graças a Deus, no nosso município, aí desde 2011, que nós não temos nenhum caso aqui. Dois casos que vieram foram casos importados.
Olha lá, Araraquara dando exemplo aqui da prevenção e dos cuidados contra as ISTs e contra a AIDS. E agora a gente fala aqui com ela, Bruna Teixeira Pinto. A gente vai conversar com a terapeuta ocupacional. Bruna, seja muito bem-vinda.
Oi, Pri, boa noite para todos os ouvintes, tudo bem?
Uma boa noite para você também, e você viu que hoje o nosso assunto é mais sério do que nunca, não é, Bruna?
Pois é, Pri, um assunto muito importante, né?
Muito. E, Bruna, conta pra gente qual que é a atuação da terapeuta ocupacional junto, talvez, dessa população que está, né, com essa questão infectada com o vírus HIV, que desenvolveu a AIDS. Vocês fazem algum trabalho relacionado a essa questão da prevenção e do acolhimento? Como que é isso, Bruna?
Pri, muitas poucas pessoas, é ótimo, né? Poucas pessoas sabem que a terapia ocupacional, ela atua junto dessa população, né? A gente trabalha no sentido da prevenção, sim, claro, né? Também nas orientações, em explicar, né, como que é a doença, como que são as prevenções, né? Claro, junto de outros profissionais aí da saúde também. Mas a atuação específica da TO, ela acontece no auxílio ao tratamento desse adoecimento, né? Um adoecimento que não tem um tratamento medicamentoso curativo, mas que tem um tratamento medicamentoso de controle, né?
Claro.
Como a terapia ocupacional, ela visa essa manutenção da qualidade de vida, a gente pode atuar junto dessa população, ajudando eles a compreender esse diagnóstico, né? Ajudando a ressignificar essa situação, que é essa palavrinha a gente usa muito dentro da área da saúde, e significa significa ajudar essas pessoas a encontrar um novo sentido para tudo isso que está acontecendo, né? Para enfrentar melhor essa situação. A gente ajuda principalmente, Pri, a incluir essa questão do autocuidado, do tratamento medicamentoso na rotina de todo mundo, né? É um tratamento que a gente sabe que existem ainda uma porcentagem muito grande de desistência aí no meio do caminho, né? Às vezes as pessoas começam a se sentir melhor e param de tomar a medicação. Então, como que a gente consegue incluir esse autocuidado aí, essa medicação no dia a dia do paciente, explicando para ele a importância, né, disso? para manutenção da qualidade de vida e para retomada de todas essas atividades aí do dia a dia, dos papéis ocupacionais. E também, Pri, no, na ajuda aos estigmas que ainda existem em relação a esse adoecimento, né? Na compreensão, e isso faz parte também da ressignificação desse processo. E também no papel ocupacional que eles desempenham aí, né? Nas relações, ou com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada, com os filhos, né? Com outras pessoas aí da família. As relações, elas, num primeiro momento, tendem a ficar um pouco abaladas, né? Então, a gente auxilia em todo esse processo aí.
Nossa, eu tenho certeza, né, que a pessoa, né, portadora do vírus ou da doença, da AIDS, ela sofre ainda muito, por mais que, não é, Saliane? Você pode até contar pra gente ainda que tipo de preconceito, quais são os estigmas que devem ainda ser trabalhados, porque por mais que hoje exista, né, os remédios, você vai falar dos coquetéis, eu não sei nem se é coquetel ainda, mas existem os remédios, a pessoa tem uma qualidade de vida e tem tempo de vida, né, diferente de antigamente, mas ainda sofre muito com preconceitos quando vai procurar um trabalho com o novo parceiro sexual ou com o marido, com a mulher, enfim, como que é isso?
Bom, só fazendo um adendo à fala da Bruna, né? É muito importante esse trabalho aí com a equipe multidisciplinar.
Perfeito.
Né? Para poder, é um trabalho em conjunto, né? Com relação ao que ela disse aí, adesão. Essa é uma das maiores dificuldades nossa, né? Nós temos hoje um nível, um índice, aliás, de absenteísmo em torno de 35%.
Olha.
Né? E você veja bem, em torno de 900 mil pacientes, a gente não consegue buscar todas essas pessoas faltosas. Então, a gente prioriza o quê? A gente prioriza as gestantes, a gente prioriza aquelas pessoas mais debilitadas, acamadas. Nós temos pacientes cegos que não deambulam e também as crianças expostas, né? Que são essas crianças, filhas de mãe portadoras do vírus, que estão em fase de tratamento, né? O maior problema hoje em dia é sim o preconceito. A gente fala, nossa, a AIDS evoluiu tanto, né? O tratamento da doença, o uso do medicamento, né? Lá na década de 80 era em torno de 28 comprimidos que se tomava ao dia. Hoje se resume a 2 comprimidos. Nós temos aí uma proposta da Anvisa para o ano que vem, ainda não chegou para a gente, né? Mas eu penso que vai chegar logo, de apenas um comprimido. Nós temos a PEP, nós temos a PrEP, nós temos esse monte de ações que a gente faz aí no município, mas ainda existem pessoas que pensam que o aperto de mão transmite, que conversar com a pessoa transmite. A gente ainda tem pessoas que quando se descobre, né, no vínculo de trabalho dela, que ela convive com o vírus, ela perde o emprego, né?
Olha.
Infelizmente, nós ainda passamos por esse tipo de situação. Então, assim, o maior medo, né, quando a gente dá um diagnóstico, né, de HIV, a pessoa, ela não tem nem medo mais de morrer, porque na década de 80 o diagnóstico de HIV era
crucial,
diagnóstico de morte, né? Porque não tinha o que fazer, não tinha coquetel, não tinha
atestado
tratamento.
De óbito.
Atestado de óbito, isso mesmo. Mas hoje elas têm medo do preconceito. Então, a primeira pergunta que elas fazem, alguém vai ficar sabendo, né?
Olha,
então,
lá, Bruna.
A preocupação maior é essa, né? Infelizmente.
Exatamente. E a autoestima fica muito abalada, né?
Fica.
Hoje não é mais tanta preocupação com o fim de vida em si, mas é a autoestima que fica muito abalada. Então, algumas pessoas que já estão em processo aí de um adoecimento, né? Uhum. Que já desenvolveram o vírus, enfim, que às vezes não fazem um tratamento adequado, tem a questão da imagem corporal, né? Porque tendem a ficar mais emagrecidas.
Isso, por conta da lipodistrofia,
tudo,
né?
Uhum. Isso, tudo isso interfere na autoestima, nas relações, né? Então, é muito importante só destacar, Pri, que a medicação, ela existe, né? Então, ela tá explicando que provavelmente um comprimido, né, vai chegar até a gente, de 28 na década de 80 para um agora. A medicação existe, a medicina evoluiu, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, que é o autocuidado, que é de tomar a medicação. Quando a gente interrompe o tratamento, isso é muito ruim para o adoecimento, né? Então tem que ter uma continuidade, tem que ter uma constância.
E Bruna, eu fico tão feliz e eu acho tão importante você aqui no Conexão Saúde, uma terapeuta ocupacional, mais uma vez mostrando o tanto que a terapia ocupacional, ela é aliada em
todos os casos das enfermidades, em todas as questões da doença e da saúde, né? Vocês são um grande parceiro, né? Um grande profissional da saúde que atua junto com os profissionais da saúde e junto com os pacientes. E como a gente, né? Não, às vezes não tem esse olhar que o terapeuta ocupacional pode alavancar tanto a nossa saúde, ajudar tanto, né? Na nossa rotina, na nossa vida, né? Que é o que a gente mais precisa hoje, né?
Isso, Pri. Esse é o maior desejo, né, da nossa profissão, é da gente, das pessoas entenderem que a terapia ocupacional enxerga o ser humano como um ser ocupacional. Então, a gente é constituído por atividades, a gente faz atividades o dia todo, né? Então, essas atividades, qualquer coisa que impacte nessas atividades, a terapia ocupacional pode auxiliar. Então, um adoecimento nada mais é, né, causa muitos impactos aí em várias atividades, em uma ou em várias atividades do nosso cotidiano. Então, a gente pode auxiliar.
Perfeito, Bruna. Mais alguma questão que você queira deixar claro relacionada a essa questão de hoje, que você pensou em falar, ou é isso mesmo, Bruna?
Eu só queria destacar, Pri, mais uma vez a questão do autocuidado, que sempre que eu consigo, claro, eu falo sobre isso aqui, né? A importância da gente se cuidar, primeiro de se proteger, né? A AIDS, o HIV ainda existe, ainda está aí. A melhor proteção ainda é o uso da camisinha, né? Então, vamos nos proteger, vamos evitar o adoecimento. E a partir do momento que ele entra na nossa vida, vamos nos cuidar, né? Vamos fazer o tratamento correto, seguir a rotina médica, seguir os acompanhamentos multiprofissionais. Ninguém precisa enfrentar algo tão difícil como um adoecimento na vida sozinho. Existem pessoas aí, né, profissionais aí, que estudam e que estão abertos aí, dispostos para auxiliar nessa caminhada.
Perfeito. Bruna Teixeira Pinto, terapeuta ocupacional aqui no Conexão Saúde para vocês. Bruna, o nosso muito obrigada mesmo e uma ótima noite para você.
Obrigada, tchau, tchau.
E a gente volta aqui com a nossa entrevistada, Saliane Ribeiro. Ela é coordenadora enfermeira que coordena, né, o programa de IST da cidade de Araraquara, de infecções sexualmente transmissíveis, e a gente fala hoje da AIDS. Saliane, a gente já falou da questão da transmissibilidade, né, uhum, da transmissão, como que se transmite a AIDS. A gente falou do PEP, que é antes, né, da gente contrair o HIV ou da AIDS, é uma proteção.
Isso, pra gente uma vez que você, né, correu um risco ali de entrar em contato com o vírus, você vai fazer uso da medicação por 28 dias, né, para evitar aí essa infecção.
Para evitar a infecção. E agora você comentou do PrEP. O que é o PrEP,
isso,
Saliane?
Nós temos aí no município várias ações aí, né, de prevenção na linha de enfrentamento ao HIV. Nós temos a distribuição dos preservativos, nós temos a busca ativa com a testagem rápida, nós temos um trabalho feito pelos CRAS, né, com relação a álcool e droga, porque a gente sabe que a droga também, ela interfere muito, ela aumenta a vulnerabilidade da pessoa. E nós temos aí também a PEP e agora a PrEP. O que é a PrEP? A PrEP é você fazer o uso contínuo do antirretroviral, mas aquela pessoa que não é portadora do vírus. Ou seja, a PrEP, ela não é indicada para todo mundo, sabe, Priscila? Ela é indicada geralmente para a população trans, para os profissionais do sexo que trabalham aí na noite, né? Para aquelas pessoas que convivem com outras pessoas que são portadoras, ou seja, o casal soro discordante ou soro diferente, né?
Entendi.
O marido ou a esposa, um dos dois convive com o vírus e o outro não, né? Então, em algum momento, esse casal, ele vai se relacionar sem preservativo. Então, é um casal de grande vulnerabilidade. O profissional do sexo, né? Entendi. Que tá lá na rua, que corre risco de ser estuprado, né? Tá. População trans também, que é mais vulnerável. Então, sim, é indicado para essas pessoas, né? O que seria a PrEP? A profilaxia pré-exposição. É eu, indivíduo que não sou portador do vírus, fazer uso contínuo do antirretroviral, porque eu tenho uma condição de vida que me expõe mais, né? E nessa situação eu vou evitar aí, se eu entrar em contato com o vírus, eu vou evitar a infecção pelo HIV.
E a gente tem participação, é dela, Bruna. Boa noite, Priscila. Minha pergunta é para Saliane. Estamos aqui com a nossa entrevistada do dia. Saliane, enfermeira aqui, responsável pelo programa de IST da cidade de Araraquara. Existe um trabalho, olha a pergunta para você, Saliane, para orientação nas escolas, para jovens e adolescentes sobre o HIV, Saliane?
Olha, Priscila, com a pandemia, né, a nossa equipe ficou bastante desfalcada, nós tivemos aí que ser remanejados para trabalhar na linha de frente da Covid, então, e por conta também das restrições, né, de aglomeração e tal, a gente aí ficou um pouco, nós paramos algumas atividades. Nós já começamos esse ano, né, nós já fomos em 3 escolas, né, nós já fomos em algumas empresas, mas nós temos sim, agora para 2022, alguns projetos para trabalho nas escolas, né? A gente sabe também, quando a gente falou lá da questão do preconceito, né? A questão dos pais, tem muitos pais que às vezes eles não querem que a gente faça algum trabalho com os adolescentes, porque acham que esse tipo de informação vai instigar, né, que esse adolescente ele comece a vida sexual precoce, né? E na verdade, um dia ou outro ele vai começar a vida sexual dele, né? Mas o que a gente quer levar é informação, né, é prevenção, né? Porque a gente vê que hoje as pessoas que estão se infectando são jovens, né? Mas nós temos sim um projeto. Esse ano nós estamos aí meio devagar por conta da pandemia, mas a partir do ano que vem nós temos sim um projeto assim mais arrojado. A gente quer fazer uma parceria com a Secretaria da Educação para a gente estar indo sim nas escolas fazendo esse trabalho com os adolescentes.
Perfeito, gente, perfeito. Às vezes eu falo por mim, porque nós pais, a gente não quer que as nossas crianças, entre aspas, inicie a vida sexual, atividade sexual, mas a gente tem que realmente entender que às vezes iniciam e a gente fica sabendo depois de anos, né, Saliane? Então, pessoal, a gente precisa muito, muito, né, entender que as crianças, no caso são adolescentes, né, vamos falar certo, os adolescentes precisam desse tipo de informação, porque são, ó, quem tá infectando é de 20 a 40 anos, são os jovens, né, e jovens que têm ensino médio e ensino superior. Esse é o perfil hoje aqui dos novos, né, das novas pessoas infectadas pelo vírus HIV. Então não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Uma coisa importante, Saliane, é essa questão também de termos muitos tratamentos hoje, né? Não é uma doença que não é um atestado de óbito você pegar o diagnóstico de AIDS. Claro que eu acho que deve ser extremamente triste e até pesado você receber esse diagnóstico. Deve ser um choque muito grande receber o diagnóstico de AIDS. Porém, hoje tem muitos tratamentos, a pessoa, né, tem muita estrutura hoje para quem quer. E a gente tem que deixar isso claro para que não gere consequência também. Né? Então, assim, tem os dois termos. A gente, obviamente, não pode ter nenhum tipo de preconceito. A gente sabe, né, que tipo de caminho a gente tem a transmissão. A gente sabe que a transmissão não é conversando, não é dando emprego, não é apertando a mão, não é dando um abraço. Isso tem que passar, né? Tem que acabar esse tipo de preconceito. E tem, graças a Deus, hoje a gente pode considerar a AIDS uma doença crônica. Não tem cura, mas dá para conviver com ela, certo?
Alguns especialistas, Priscila, eles falam até que a AIDS tem uma cura, entre aspas, né? Porque sim, hoje a pessoa ela consegue ter uma qualidade de vida melhor. Hoje nós temos idosos portadores, né? São pessoas que se infectaram lá atrás e que conseguiram envelhecer. Por quê? Porque estão tendo uma boa qualidade de vida. Aí com antirretroviral, com as consultas, com os exames, né? A gente fala das consultas por quê? Porque quando essa pessoa que convive com o vírus, ela vai na consulta, o médico, ele tem condição de avaliar através do exame físico, através da observação mesmo, né? Se aquele antirretroviral que está fazendo uso, ele está sendo ideal para aquela pessoa, se tem que às vezes fazer alguma modificação, se tem que intervir com algum outro tipo de exame, alguma outra conduta. Então, as consultas são tão importantes quanto fazer uso da medicação. Tá aí a importância também da adesão, né? E como a Bruna tinha falado lá, a questão do preconceito, ninguém é obrigado a revelar a sua sorologia. Você só claro, revela para quem você confia, se você quiser. Então, nenhum trabalho, ninguém pode te obrigar a revelar a sua sorologia. Tanto é que quando a gente faz a testagem lá no CTA, porque lá nós damos o diagnóstico de HIV, né? A gente, mesmo que a pessoa vá acompanhada, a gente não revela para outra pessoa. A gente revela somente para a pessoa que foi fazer o teste, né? Então, esse sigilo, ele é garantido por lei. E ninguém pode quebrar esse sigilo.
Ótimo, ótimo a gente conversar sobre isso. E ótimo deixar claro também que não é porque tem toda essa estrutura que você pode, né, se expor. Porque, querendo ou não, é uma doença, né, Juliane? Não é brincadeira. E existem as outras, não existem as outras?
Sim.
O que que tem mais, qual que é o percentual maior das doenças sexualmente transmissíveis aqui da nossa região?
Na nossa região, primeiro HIV, né, e depois vem seguido por sífilis.
Primeiro HIV?
E depois sífilis.
Olha lá, gente, olha lá. Gente,
é que o HIV, ele vem vindo a passos lentos, né? A sífilis, ela oscilou, ela aumentou, ela diminuiu e tá crescendo, né? O HIV, ele vem se mantendo, né? Ele vem, eu falo que é a longevidade dele que preocupa, né? Que vem desde lá da década de 80, né? E esses dados vêm, às vezes mais lentos, às vezes mais rápido, mas eles continuam, né? E nós tivemos aí também, nos últimos anos, aí um aumento do número de casos de sífilis. Que é uma preocupação muito grande nossa, principalmente aí com a transmissão vertical, que seria a mãe transmitindo para o bebê. Mas graças a Deus aí com o pré-natal, precoce, né, o trabalho da atenção básica, o trabalho da maternidade, a gente tem aí evitado essa transmissão.
Olha lá, graças a Deus, e a gente continua aqui informando, com informação útil, de qualidade, para que a gente cada vez mais possa, né, parar com esse tipo de transmissão, que a gente cuide da nossa saúde, gente, que a gente previna, que a gente faça o uso certo, né, da camisinha e de outras questões pra gente se proteger, né? Boa noite, Pri, eu acho muito interessante os esclarecimentos sobre a vida sexual na escola. Eu penso que nem sempre os adolescentes vão começar a vida sexual cedo, a partir do momento que eles vão saber dos riscos também. Claro que não, é isso mesmo, Solange, a gente precisa ter conhecimento, informação, né?
Hoje a informação tá aí, né, Priscila? Se ele não receber na escola, não receber em casa, ele vai receber pela internet, ele vai receber de um colega e talvez não vai receber da forma adequada.
Não vai receber da forma adequada ou realmente a informação certa, né? Segura. Porque existem as informações seguras e existe aí o Dr. Google. Você vê de tudo na internet, gente. Às vezes não é porque tá na internet que é um fato. Quantas fake news, né? Hoje já é matéria falar de fake news, já é crime fake news, a gente sabe de tudo isso, mas a gente sabe que tem muita mensagem equivocada, com muitos ruídos. Então, por isso que a gente tá aqui, ó, no Conexão Saúde, na TV, na rádio, para falar com profissionais da saúde que de fato possam nos esclarecer. E os programas contra, né, a AIDS e as outras infecções sexualmente transmissíveis são programas sempre muito bem-vindos na escola, né? Morada. Porque a gente aprende na escola. E a gente volta aqui para agradecer a Saliane, enfermeira responsável pelo programa IST da cidade de Araraquara. E antes, né, da gente dar um muito obrigada por essa entrevista boa, gente, que é informação útil, é informação de qualidade, o prazer de estar aqui com a Saliane hoje. Saliane, você tem mais aquele recado importante da cidade de Araraquara, conta pra gente.
Isso, tem sim, Priscila, o prazer é todo meu, né? Lembrando lá na PrEP, né, que a profilaxia pré-exposição, vale lembrar que esse era o último elo aí da cadeia de prevenção do HIV, né? E pra quebra de transmissão. E Araraquara, dentre as 24 cidades aí que fazem parte da nossa DRS, será a primeira cidade dessa regional a disponibilizar esse tratamento. É lógico que esse tratamento vai ser a partir do ano que vem, porque nós estamos ainda acertando alguns protocolos, revisando os protocolos, para que tudo seja feito com muito cuidado, com muita atenção, né? E nós vamos ter também o enfermeiro como prescritor, uma vez que já foi aí liberado pelo nosso conselho.
Olha lá, Saliane Ribeiro aqui. Araraquara, sai na frente, Saliane.
Sai na frente.
Que coisa boa, é só informação boa aqui hoje no Conexão Saúde.
Conexão Saúde. Morada.